Presidente, senhoras e senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, que estivemos juntos até instantes como membros da comissão externa para tratarmos o assunto dos brasileiros que vivem no Paraguai, comissão esta formada já há cerca de uns 90 dias, mais ou menos, um pouco mais talvez, e que não havíamos ainda nos reunidos formalmente, e face à instabilidade que se coloca o Paraguai nesse momento, fomos chamados a esta responsabilidade. Alguns parlamentares do Parla Sul, senadores e deputados, alguns prefeitos do Paraguai, inclusive prefeitos brasileiros, soube hoje que não precisa ter dupla cidadania para ser prefeito naquele país, basta morar e residir e ter lá as suas condições de elegibilidade, entre elas o domicílio eleitoral. Também a sociedade rural do Paraguai e entidades nos convidaram e nos convocaram para uma reunião que entendemos que deveria ser feita num plenário das comissões do Senado Federal, aberto a todos, à imprensa e a todos os senadores, mas em especial aos senadores desta comissão. Somos em 5 designados pelo presidente Sarney. Sou eu, o senador Álvaro Dias, a senadora Ana Amélia, o senador senador Paim, e o senador Delcídio Amaral. Somos os 5 senadores, mas outros tantos, como o senador Valdemir Mocca, como o senador Russo, o senador Cacildo Maldaner, o senador Luiz Henrique, são afetos a esta questão do Paraguai, ou por ser estados vizinhos ao nosso país Paraguai, ter fronteiras conjuntas, ou por ter lá seus imigrantes, ou também por gostar do debate das causas internacionais e econômicas. Então, tivemos essa reunião agora há pouco na sala da Comissão de Relações Exteriores e ouvimos atentamente os parlamentares e a sociedade civil do Paraguai colocar as suas ponderações. E alguns fatos têm me chamado a atenção, senadora Ana Amélia, até mesmo porque ouvi de outros parlamentares do Paraguai, aí senadores da República do Paraguai, na última terça-feira, na Frente Parlamentar Agropecuária, e também representantes da sociedade civil, em dizer que, além do processo ter sido de forma legal, este processo ocorreu na mais tranquilidade possível. Não houve nenhuma manifestação ou uma desordem naquele país. E eu tenho acompanhado atentamente na imprensa nacional e na imprensa internacional e não vi nenhum fato isolado que possa dizer que houve um incidente de confronto entre militantes e de um partido ou do presidente Lugo ou do presidente hoje empossado do Paraguai. É muito claro que percebemos que foi um impeachment de forma pacífica. Lógico, nos tomou todos de surpresa, porque, pelo menos eu, fiquei sabendo no momento em que a Câmara dos Deputados do Paraguai já havia instaurado o processo e a decisão foi muito rápida. No dia seguinte, o Senado Federal decidiu também na mesma linha. No entanto, o processo de impeachment, ao que me parece, foi um processo legal. Se a legislação paraguaia não dá àquele que está sendo processado o mais amplo direito ao seu contraditório e à ampla defesa, é uma questão da legislação paraguaia. E eu acho que aí é um ponto que talvez os países da Unasul possam exigir do Parlamento Paraguai uma reforma profunda na sua legislação. Porque nos parece que nas últimas décadas 3 presidentes foram impeachmentados no Paraguai. Agora, cabe ao Parlamento Paraguai promover essa modificação em sua legislação. Mas me parece que o processo foi legal, que o processo foi legítimo. E dentro da legitimidade, eu que sou um senador da República, da base do governo federal, sou do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vice-líder do PMDB aqui nesta casa, sou da base do governo, no entanto, expresso aqui a minha opinião como parlamentar e não como governo, eu percebo que o governo do Paraguai de hoje, o empossado já como presidente e outrora vice-presidente, é um governo legítimo. Por que é um governo legítimo? Porque ele foi eleito como vice-presidente da República e, na falta do titular, ele é aquele que deve assumir. E eu vejo isso no Paraguai. E o que me traz à tribuna também, senhor presidente, é para manifestar o meu mais profundo sentimento de tranquilidade que acontece neste momento no Paraguai. Tenho recebido diversas manifestações do Parlamento Paraguaio, do Parlamento Paraguaio no Parlasul, da sociedade civil paraguaia, de prefeitos, de brasileiros e seus descendentes que vivem lá, e todos têm me manifestado o sentimento de que vivem agora, nesse exato momento, uma tranquilidade no que diz respeito à garantia da sua propriedade, no que diz respeito à garantia de ir e vir naquele país. Dizendo e se manifestando no sentido de que a estabilidade se vivia antes. No entanto, não cabe a mim, como congressista, como senador da República, mas sim ao governo ou ao Itamaraty, discutir essas questões que são de Estado, não são questões de governo. E dentro dessas questões de Estado, o governo brasileiro tem uma pasta específica, que é o Itamaraty, para se manifestar. Mas cabe a mim, como representante de uma das unidades federativas do Brasil, o Estado do Paraná, privar pelo equilíbrio entre as unidades federativas e entre o meu país com outros países. E tenho, senhor presidente, manifestado a minha profunda preocupação com a estabilidade econômica ou com a segurança jurídica nos negócios entre o Paraguai e qualquer outro país do Mercosul. Porque, senador Cacildo Maldaner, no momento em que há uma menção de uma possível suspensão do paraguaio do Mercosul, isso implica necessariamente em dizermos que haverá a retirada do Paraguai do livre comércio. O livre comércio não se impõe taxas ou impostos. O comércio é livre. Se você retira este país do livre comércio, quer dizer que o comércio, a partir de agora, ele pode ser taxado ou impostos poderão recair sobre esse comércio. Isso me preocupa, porque há uma relação muito forte do Paraguai para com o Brasil, nas relações comerciais, em especial para com o meu estado, o estado do Paraná. Porque o estado do Paraná é aquele que tem a maior fronteira com o Paraguai. E justo nesta região de fronteira com o Paraguai, é a região de fronteira do Brasil mais populosa, que é o Oeste Paranaense. E nós temos lá naquela região cidades conhecidas do Brasil e do mundo, como Foz do Iguaçu. Temos eventos, empresas, instituições, mas cito aqui a Itaipu Binacional, que é uma empresa binacional, Brasil e Paraguai. E esta relação momentânea que traz a insegurança do livre comércio pode afetar drasticamente a população do meu estado, do Paraná, e com certeza afetará drasticamente os nossos irmãos brasileiros que vivem naquele país e seus descendentes, que chegam à casa dos 400 mil. E a toda a população paraguaia, que chega a um número aproximado de 6 milhões de habitantes. Nesta reunião, ouvimos atentamente os parlamentares do Parlasul Paraguai e a sociedade civil organizada daquele país e assumimos com eles o seguinte compromisso, senhor presidente, de na próxima semana fazermos uma reunião para que esta comissão externa, composta pelo senador Paim, pela senadora Ana Amélia, por mim, pelo senador Álvaro Dias e pelo senador Delcídio Amaral, decida sobre os documentos que nos foram entregues na data de hoje, qual a postura dessa comissão e em que momento que devemos ir ao Paraguai, ao Congresso Paraguaio, ao Senado do Paraguai, para ouvi-los no que diz respeito a esta instabilidade política e econômica iminente que percebemos, e oferecermos a eles o nosso respaldo ou a nossa indignação, mas não deixarmos de participar desse processo. Porque se o Senado Federal, se o Senado da República Federativa do Brasil tem uma comissão externa para tratar dos assuntos dos brasiguaios, dos brasileiros e seus descendentes que moram no Paraguai, nós não podemos, nesse momento, nos furtar desta responsabilidade. E, por fim, senhor presidente, quero manifestar aqui, da tribuna do Senado Federal da República Federativa do Brasil, a minha preocupação com este tema e com essa instabilidade e dizer a todos os cidadãos brasileiros e seus descendentes que moram no Paraguai que podem contar com o Parlamento brasileiro para a defesa de seus interesses e a defesa dos interesses do Paraguai e do Brasil. Que nós não nos furtaremos a nossa responsabilidade. E assim que entendermos possível e necessário, estaremos naquele país para externar a nossa mais profunda preocupação com a instabilidade política e econômica daquele país. E um outro tema, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de externalizar o meu mais profundo contentamento pelo resultado do Plano Safra 2012-2013, apresentado hoje pela Sua Excelência Presidenta da República, Dilma Rousseff, pela Sua Excelência Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro. Estive presente durante toda a solenidade e percebi que a presidente Dilma está sensível à questão da agricultura brasileira. Não só por ter aumentado em cerca de 7% o volume de recursos disponibilizados no Plano Safra 2012-2013, chegando ao patamar de 115 bilhões de reais, mas também no que diz respeito à redução dos juros, para 5,5% e para o médio produtor em 5%. E aí reafirmando a política da presidente Dilma da redução global dos juros brasileiros. Mas mais do que isso, eu percebi a sensibilidade da presidente que esses recursos que não são tomados, mesmo colocados à disposição, não são tomados totalmente nos planos safras, mas na garantia de criar instrumentos no financiamento não só da agricultura, mas de toda a cadeia produtiva, passando desde a produção animal, lá junto ao produtor, da produção agrícola também junto ao produtor, mas junto à indústria e possibilitando também ao produtor a compra de máquinas e equipamentos, ao financiamento de cooperativas e sempre a juros muito bons. E também quero enaltecer e parabenizar ao ministro Mendes e à presidente Dilma pela sensibilidade no aumento dos valores destinados ao seguro safra, ao seguro agrícola e também ao Proagro. Senhor presidente, se não fosse o Proagro, na safra de 2011-2012, se não fosse o seguro agrícola, o sul do país Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estariam vivendo um momento de calamidade pública, porque nós sabemos o prejuízo causado pela seca nesses estados nesses últimos 2 anos. No entanto, o seguro agrícola trouxe a segurança econômica e jurídica necessária para a sustentabilidade da economia local e regional. Então, olha a importância. Nós não vimos manifestações ou movimentações de grupo de produtores porque estavam passando por dificuldades extremas. Sabemos, sim, das dificuldades do produtor brasileiro, mas entendemos que o Proagro e o seguro agrícola foi quem causou grande segurança econômica e jurídica aos nossos produtores. Então, eu quero mais uma vez parabenizar ao governo brasileiro, à presidente Dilma Rousseff e ao ministro Mendes Ribeiro pelo excelente Plano Safra 2012-2013. Muito obrigado, senhor presidente.